Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox. Confiram a seguir o programa Plug Eldorado, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os quadros deste programa. Aproveitem!
Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado, primeiro de 2009, e aproveitando um 2009 muito feliz para todos vocês, ouvintes, aqui da Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Tudo bem, tudo ótimo. 2009, a ONU declarou que 2009 é o Ano Internacional da Astronomia, portanto nós vamos amolar os nossos ouvintes durante o ano inteiro, entre outras coisas, com uma série de sites a respeito de astronomia, que está na hora das pessoas começarem a olhar para o céu e saber o que estão vendo, né? Mal e mal, o brasileiro consegue distinguir o Sol e a Lua. E um monte de pontinhos brilhantes costumam ser estrelas. Vamos mudar um pouco essa situação. Mas o programa aqui, basicamente, é um programa de informática. Nós vamos tirar dúvidas de informática, principalmente para aqueles principiantes que estão começando a brigar com o computador agora. E aproveitamos, obviamente, nós temos uma série de ouvintes que já são expert no assunto, que mandam um monte de dicas extremamente interessantes. Tanto os que têm dúvida quanto os que têm dicas, entre em contato com o programa através do e-mail. O nosso endereço eletrônico é?
É o info@redeeldorado.com.br.
Repetindo?
info@redeeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado no assunto, além do próprio assunto, coloque a seguinte senha: Plug Eldorado. Na hora que você colocar Plug Eldorado, você vai ser reconhecido como sendo não spam e, portanto, não será jogado no lixo.
Eu queria aproveitar para retificar. Na realidade, eu havia até me esquecido que semana passada já era 2009.
Sim.
Então, mas não custa desejar um feliz 2009 novamente para todos os nossos ouvintes, tá certo? Pierluigi, o que a gente tem de interessante para começar, vamos dizer, o ano letivo, né? Porque é assim, as dúvidas desse programa já são dúvidas de 2009. É que as dúvidas da semana passada, apesar do programa ter ido ao ar em 2009, as dúvidas eram do ano anterior ainda.
Certo.
Tá certo? Então, estamos começando com dúvidas de 2009, um monte delas, atolados, ainda bem, né?
É.
Quer dizer que os ouvintes continuam tendo problemas. Não ainda bem pelos problemas, né? Mas ainda bem que a gente pode tentar responder e ajudar aqui os nossos ouvintes que estão entrando em verdadeiras brigas corporais, às vezes, com o computador, tá certo? Tem gente que se agarra, chuta o computador.
Era mesmo, né? Aquela a diferença entre o hardware e o software. É. Software é o que você xinga, hardware é o que você chuta.
É o que você chuta, exatamente.
Então, o João Batista, ele diz o seguinte: salvei numa pasta algumas músicas e uma imagem tipo JPEG. Logo, apareceu um arquivo por nome de Tumbs.
É
melhor excluir o Tumbs?
Se quiser, pode, mas não precisa, viu?
Ele é inofensivo.
É inofensivo. Né? O Thumbs, né?
Significa polegares, né?
Polegar. É miniatura, na realidade, né? Quer dizer, que se refere ao polegar. O polegar, dos cinco dedos da mão, em inglês o polegar é thumbnail.
Certo.
Thumbnail. E o thumb, né? É o polegar, na realidade. O thumbnail, acho que seria a unha do polegar, não sei. Bom, enfim.
Sim.
De qualquer forma, o Thumbs é um arquivo que o próprio Windows, desde a versão XP e também isso se estendendo à versão Vista, Windows XP, Windows Vista, na hora que você abre o Windows Explorer, ou vai lá naquele meu computador, que dá na mesma, e abre uma pasta contendo imagens, você já deve ter observado que no próprio Windows Explorer já são mostradas as miniaturas daquelas imagens que enfim, que estão contidas naquela pasta.
É, na realidade, né? Quando você vai lá em cima, na barra de cima, onde estão lá aquela um íconezinho mostrando como se fosse uma pequena listagem, clicar lá, você pode escolher o modo de exposição.
É, né? O modo de exibição.
De exibição. O modo de exibição você tem lista, você tem uma lista de todos os programas, de todos os arquivos. O outro é detalhes, onde você tem a lista, o tamanho, a data e tudo mais. Outro é miniaturas. Aparecem aqueles thumbnails, que seria unha do dedão, ou seja, seria do tamanho de uma unha do dedão. Thumbnails. E aparece aquele outro modo de exibição, que acho que eles chamam de galeria, de sequência.
Ou exibição de slides.
Coisa assim.
Aí já aparecem as imagens ampliadas, né?
É aí que entra o thumbs. Tá. Porque o thumbs, o que ele faz? Ele cria uma espécie de mini exposição dentro de maneira que você pode navegar naquilo, né?
Você já deve ter notado o seguinte, toda vez que você entra numa pasta, e isso estou falando do XP ou do Windows Vista, então toda vez que você entra numa pasta que contenha imagens, mesmo que o modo de exibição seja miniaturas, né, então as imagens vão ser mostradas ali, uma espécie de preview na forma de miniatura, há uma certa demora para que as imagens sejam construídas. Então, o que o Windows Explorer está fazendo nesse modo de exibição miniatura? Ele está lendo a imagem, efetivamente, e criando uma miniatura dela, realmente. Uma cópia em miniatura daquela imagem. E aí ele vai armazenando essas cópias em miniatura nesse arquivo que ele próprio já cria, automaticamente, ao acessar a pasta, chamado thumbs. Tá? Qual é a finalidade disso? É simples, na hora que você, num outro dia, numa outra sessão, abrir novamente essa mesma pasta, ele apenas, eventualmente, atualiza o arquivo thumbs, mas não recria todas as miniaturas. Ou seja, a visualização das miniaturas da imagem acaba sendo muito mais rápida, né? Porque as miniaturas já estão prontas, já estão construídas. Aí é só uma questão de ler o arquivo thumbs e checar se cada imagem eventualmente sofreu ou não alguma modificação para que o arquivo thumbs possa ser atualizado.
Tá? Ele serve basicamente para economizar tempo e para permitir aquela espécie de projeção de slides das miniaturas, que cada uma delas depois é ampliada conforme você vai clicando na flechinha. Né?
Se você pensar na linguagem de um fotógrafo, é praticamente o equivalente àquelas provas de contato. Né? Quer dizer, que são aquelas miniaturas que você tem das imagens, às vezes para poder selecionar e poder trabalhar com elas, sem a necessidade de ter que ampliá-las. Ou seja, no caso do Windows, né, usando essa linguagem meio metafórica, sem a necessidade de você ter que abrir cada arquivo para poder ver, você pode já dar ter um preview ali, uma pré-visualização nos arquivos de miniatura. Então, se você tirar esse thumbs de lá, sabe o que vai acontecer? Quando você acessar a pasta outra vez, ele vai ser recriado. Né? Ele vai ser criado de novo. E com um detalhe, vai demorar. Demorar de novo para que ele seja recriado, porque cada imagem, né, novamente vai ter que ser criada uma nova miniatura dela. Então deixa ele lá, ele não ocupa muito espaço, é só para... É uma espécie de índice, né, que o próprio Windows criou para você ter essa pré-visualização das imagens. Deixa ele por ali. O que mais que a gente tem aí pelo ID?
Eu estou procurando a assinatura... Marcos Fernandes de Carvalho. Marcos Fernandes de Carvalho.
Tá.
Outro dia, ao ligar o meu PC desktop, né, um notebook, apareceu a mensagem do Windows. Notificação de vantagem do Windows original. Seu Windows pode ser falso, ou coisa assim. Com a estrelinha na área de links à direita embaixo. Sumiu o papel de parede. Apareceu também um aviso do Norton de que está instalado, dizendo que eu estava contaminado com um troiano. Cavalo de Troia, passei o antivírus e nada foi detectado. Além disso, desliguei o PC.
Sem conseguir fazer isso
no modo normal. No brutal mesmo.
No modo brutal, o famoso chute.
E, ao ligar de novo, nada disso que falei aconteceu, nem um alarme de vírus. Somente uma mensagem estranha, que não lembro agora, parece que tudo voltou ao normal de novo. Será que estou sendo vítima de hackers que teleguiam meu PC de longe? Muito estranho. Olha, se o antivírus não achou nada, provavelmente você não está sendo vítima, porque normalmente quando você é vítima...
O antivírus acha pelo menos o arquivo que corresponde ao cavalo de Troia, né, que deve ter se instalado para abrir seu computador para um ataque de hackers. Na realidade, os ataques promovidos pelos crackers, né, pelos hackers, como muita gente diz inapropriadamente, né, na realidade esses caras que atacam o computador para conseguir uma vantagem, vamos dizer assim, conseguir tirar algum proveito disso, são os crackers. Pois bem, quando eles atacam um computador, normalmente, ou eles fazem isso, claro, de uma forma automática, usando programas que ficam farejando na rede falhas de segurança nos vários computadores, e aí, eventualmente, aproveitando essas falhas de segurança, eles acabam, de forma automática, invadindo esses computadores. Ou então eles atacam e penetram, né, num determinado sistema com um propósito específico. Por exemplo, num sistema bancário, às vezes, para conseguir senhas de banco ou atacar as próprias contas bancárias, coisas dessa natureza. Bom, de uma forma ou de outra, tem que haver uma falha de segurança no seu computador. Tem que haver uma porta aberta para que o cracker consiga penetrar no seu computador, de forma automática ou não. E normalmente quem faz isso é algum programa. São os cavalos de Troia, normalmente que quando infectam um determinado computador, eles acabam abrindo determinadas portas específicas, como que fazendo que um convite aos hackers para que eles invadam essas máquinas. Tá? Se na segunda passada nada foi detectado, nem o cavalo de Troia, é bem pouco provável que algum hacker estivesse tomando conta do seu computador. Tá? Até porque não há grandes motivos para isso, imagino eu, né? O seu computador acho que não tem informações sigilosas que sejam de proveito para o público e, portanto, é muito difícil que um hacker se interesse especificamente pelo seu computador. Normalmente, os ataques que eles fazem por computadores genéricos são ataques automáticos, né? Promovidos por programas.
São programas maldosos e não pessoas maldosas comandando de longe os fios como se você fosse um títere.
Você seria uma marionete, né?
Nossa, gostou do títere?
Títere, bonito.
Puxa vida, onde foi desencavado?
E marionete também. Você sabe marionete de onde vem? De Maria.
Ah, é?
É porque na Idade Média, naqueles teatros que eles faziam nas praças, em público, aqueles teatros de bonecos, né? A grande esmagadora maioria das representações envolviam Maria.
Eram religiosas, digamos.
Exatamente, eram religiosas, envolviam Maria. Então aqueles bonecos, por esse motivo, começaram a ser chamados de marionetes. Entendi. Envolviam exatamente a representação de Maria. Aí ficou a marionete. Bom, mas de qualquer forma, voltando.
Agora então deixa eu fazer a minha observação.
O títere.
Eu usei a palavra títere de forma errada porque o títere não é puxado por fios. É enfiado na mão como se fosse uma luva.
Certo.
Esse que é o títere.
É, tá certo. Bom, de qualquer forma, voltando aqui ao assunto, eu acredito que o seu computador não deva ter nada. Em todo caso, eu faço a você algumas perguntas. Primeiro, o seu antivírus está atualizado? Que você disse que passou antivírus, nada foi detectado. Será que realmente nada foi detectado porque nada existe no seu computador? Ou eventualmente porque o seu antivírus esteja desatualizado ou pior, tenha sido neutralizado, né? Porque existem alguns programas maliciosos, vamos dizer assim, que eles desativam o antivírus. Então precisaria dar uma olhada se isso não aconteceu no seu computador. Pode ser que o raio lá do cavalo de Troia esteja por lá, mas o seu antivírus tenha sofrido algum dano provocado pelo próprio cavalo de Troia. Né? Há muitos vírus e cavalos de Troia, malwares em geral, que atacam o antivírus especificamente. Então talvez fosse o caso você dar uma passadinha em algum site desses que fazem uma análise online. Gratuito até. Por exemplo, se não me engano, no site da McAfee, há a possibilidade de você checar no seu computador se existe algum vírus. Pelo menos checar se existe. Não digo que eles vão eliminar, mas pelo menos checar se existe algum vírus ou cavalo de Troia. Eventualmente também, talvez seja interessante você baixar um anti-spyware. Além do antivírus, ter também um anti-spyware na sua máquina. Porque tem muitos programas espiões, muitos cavalos de Troia, que os antivírus não detectam e os anti-spywares detectam. Então, por exemplo, aquele ad-aware que você obtém em www.lavasoft.com é uma boa alternativa. Você pode puxar esse danado aí, esse programa anti-spyware.
Cuidado que existe a versão gratuita e a versão paga. Puxa a versão gratuita que é tão boa quanto a paga.
É claro. Então, puxe essa versão, instale, atualize, né, já aproveita, dá uma atualizada nela e mande ela escanear o seu computador buscando vírus ou vírus, não, não digo, mas os programas espiões. Os
troianos,
tá?
E o Adaware, se não me engano, eles têm uma lista nova de criminosos quando se atualiza. Olha, é bem frequente, de dois em dois dias ou de três em três dias, ele já tem uma lista nova
para atualizar. É violento o negócio. Tem uma outra aqui, já diz assim, já baixei vários plugs Eldorados via site do Moacir. Está aqui na mesma página, Peluche. É, pergunta do João Batista. Tá, mas quando ele tenta baixar o de número 217, aparece a mensagem, "This file link that you requested is not valid." Ou seja, o link que você requisitou não é válido. Muito provavelmente por quê? Deve ter algum problema com o arquivo, né? Nós vamos entrar em contato lá com o Moacir.
Ou você mesmo pode entrar
você
em contato
mesmo.
Com o Moacir no amduc@uol.com.br. Esse amduc é AMDUCH.
Exato. Você entra em contato com ele e reporta esse problema. Provavelmente, às vezes até por uma questão acidental, o arquivo referente ao plug Eldorado de número 217 talvez tenha sido apagado. Né? Aí é uma questão só de você recolocá-lo. Normalmente essa mensagem, ela reporta isso. É. Você tentou, exatamente o que ela reporta é o que deve estar acontecendo. O link que você requisitou não é válido, por quê? Porque provavelmente ele remete a algum arquivo. Esse arquivo pode ser um arquivo de som, de imagem, ou até um arquivo correspondente a uma página de internet. Né? E aí aparece aquele famoso erro 404, que é o erro de arquivo não achado.
E o 403 é proibido entrar aqui.
Esse aí é de acesso negado, né?
Acesso negado. Agora, o próprio Nelson Abruzzo, ele diz o seguinte: eu consigo fazer o download de todos os programas recentes no site do Moacir, mas não consigo programas passados. Por quê? Bom, nós vamos entrar em contato com o Moacir e vamos ver o que está acontecendo.
De qualquer forma, eu já posso adiantar alguma coisa. Eu acredito, né, que o site do Moacir é um site que, nossa, felizmente tem prestado muitos serviços aqui para a gente de forma absolutamente gratuita e desinteressada, disponibilizando para vocês, ouvintes, os programas Plug Eldorado passados, né, e muitos infodrops também. A versão em áudio dos infodrops, porque a versão em texto com os devidos links, você ouvinte já deve saber que é encontrada em www.intermatica.org, que é o site, agora sim a gente pode chamá-lo de site, né, meu e do Peluide, esse site que além de outros assuntos, primordialmente disponibiliza os infodrops, né, que são essas dicas internet que a gente passa ao longo da programação da Rede Eldorado. Bom, de qualquer forma, eu já posso adiantar o seguinte, no site do Moacir há, a gente já notou, um problema de espaço físico disponível para poder deixar lá os arquivos que, por mais compactados que sejam, tem lá seus 60, 70 megabytes. Tá? Se você pegar, por exemplo, um arquivo no formato MP3, com uma codificação de 128 kilobits por segundo, né, com uma taxa de compactação de 128 kbps por segundo, um arquivo com essa taxa de compactação no formato MP3, que é um formato muito, muito compactado comparado com outros formatos de áudio, ele ocupa aproximadamente 1 megabyte de espaço para cada minuto. Bom, levando-se em consideração que o nosso programa aqui tem praticamente uma hora, então é praticamente 60, dá um pouco menos, dá uns 55 a 57 megabytes por programa. Tá? Então é muito normal, claro, depois de tantos programas, a gente já está aqui, apesar de não termos começado a numerar a partir do primeiro, hoje é o programa de número 247, né? Então é óbvio que tem um momento que isso vai gerar lá no site do Moacir um problema de espaço, de falta de espaço. De qualquer forma, uma boa notícia é que, em breve, programas passados também vão começar a ser disponibilizados no site da Intermática, assim como também já o são no site Território Eldorado. Tá? Mas são os mais recentes. É claro que os mais recentes daqui a algum tempo serão os antigos. Tá certo? É só esperar. Espera esse dia, espera um ano, esse de hoje vai vir antigo, tá certo? É só aguardar.
Tá certo. São as verdades, como é? Verdades lapalicianas. Sabe por quê, né? O general Lapalisse era um general de Napoleão que só falava o óbvio ululante, tá certo? Aquelas verdades autoafirmativas. Tá certo. Tarcísio, tem um problema aqui da Aline. Há mais ou menos 6 meses formatei meu PC. E agora ele está muito lento. Desinstalei todos os programas fúteis. MSN, Acrobat, Ares, etc. Bom, Acrobat não é tão fútil assim, né? Mas
não. Eu diria que até é um utilitário quase que obrigatório hoje em dia.
E mesmo depois, passando o desfragmentador, ele continuou lento. Quando resolvi passar antivírus Avast, ele detectou um vírus na RAM do PC. Segui todas as ordens e mesmo assim ele continua lento. O que posso fazer? Sempre que o antivírus detectar um vírus, a melhor opção é sempre deixá-lo em quarentena. Agradeço muito a ajuda. Olha, Aline, se o vírus estava na RAM do PC, eu não sei se você conseguiu eliminá-lo ou não, a menos que você tenha, as instruções tenham dito, entre no modo segurança, blá, blá, blá.
Eu, no seu lugar, de qualquer forma, Aline, faria o seguinte, entraria no modo segurança. De que forma você pode entrar no modo segurança do seu computador? Porque, veja, um antivírus, ou melhor, um vírus que esteja na memória física do computador, na RAM, ele só está lá enquanto o computador está ligado. Mas assim que você liga o computador, ele se instala e vai para a RAM. E fica lá rodando. Né? O que é um vírus? O vírus nada mais é que um programinha.
É um programinha,
ele está lá rodando. O Windows, ele tem um dispositivo de segurança que impede apagar qualquer arquivo que esteja sendo executado. Tá? Por quê? É a filosofia das redes. Nas redes de computador, você imagina o seguinte, como é que nasceu a ideia de rede? A ideia de você ter um único arquivo localizado num determinado local e esse arquivo poder ser compartilhado por vários computadores via acesso remoto. Então, como várias pessoas acessam um único arquivo, o mesmo arquivo, você imagina o que aconteceria se uma dessas pessoas apagasse esse arquivo enquanto as outras estivessem acessando esse arquivo? Ia dar uma bagunça no computador de todo mundo. Então, quando se trabalha em rede, um ponto fundamental, uma filosofia fundamental, é bloquear quaisquer
alterações,
né? Edições, alterações, ou eventualmente tentativas de apagar arquivos que estejam rodando, que estejam na memória. Ora, o sistema operacional, eventualmente, ele não sabe que o que está rodando ali na memória é um vírus. Se ele estiver rodando,
ele encara como
é um programa, ele não vai deixar apagar. Então, mesmo o programa antivírus localiza, fala, vou apagar, ele não consegue. Só tem um jeito de apagar o arquivo que se instalou na memória, tá? E, portanto, evitar que ele se instale novamente numa próxima vez que você ligar o computador. É rodar o computador em modo segurança. Por quê? Em modo segurança, esses arquivos, não só os de vírus, todos os arquivos que eventualmente rodam automaticamente e ficam lá na memória rodando, né, instalados na memória, eles não são instalados na memória. Para você ter uma ideia, nem o driver da placa de vídeo é instalado na memória, no modo segurança. No modo segurança, o Windows ele pega o driver padrão mais michuruca que ele tem, só para dar um sinal de vídeo, inclusive fica até um aspecto de vídeo bastante feio, tá? Para que você tenha, assim, obviamente, acesso às informações que estão sendo transmitidas para o vídeo. Tá? Mas ele não carrega nada na memória, nem os vírus. Por isso que se você reiniciar o computador em modo segurança e aí rodar em modo segurança o programa antivírus que você tem, né, que no caso deve ser o Avast, você falou que é o Avast, manda ele escanear o computador todo, ele vai achar de novo o tal do vírus. E aí sim ele vai conseguir eliminar esse vírus. Tá? Mas tem que ser em modo segurança, senão não dá certo. Como é que você faz para ligar o computador em modo segurança? Diz aí, Perluigi.
Sei lá. Não, agora estou brincando. No Windows, nas versões anteriores, Windows 98, coisa desse tipo, a gente clicava o quê? F8, né?
Continua sendo assim.
No XP, não, acho que é F8, sendo, F8
continua,
também.
Continua, no Vista também.
Só que o problema é o seguinte, em que momento apertar o botão F8? Então você inicia o computador e, como você não sabe qual é o momento exato, o conselho é ficar como se fosse um telegrafista de antigamente, batendo no F8. Em algum momento ele vai entender que o F8 foi pressionado, aí ele entra no modo segurança. Entrando no modo segurança, tome cuidado que normalmente aparecem várias opções. Escolha a opção, se não me engano, normalmente há três, né? Opção entrar em modo segurança, né?
Não, é só ver lá com as setas, com as teclas de seta, né, do cursor, você consegue localizar, iluminar a versão, a opção modo segurança, aí é só dar um enter.
E outra coisa, coloque o ícone do antivírus, pelo qual você chama antivírus, se estiver na área de trabalho, coloque bem no lado esquerdo em cima, viu? Na hora que entrar com a tela de modo segurança, a tela fica tão ruim, mas tão ruim e tão grande, que, quer dizer, tão ampliada que às vezes alguns ícones desaparecem.
Ela fica ampliada exatamente por isso, porque como entra um driver, não o driver da placa de vídeo, mas um driver padrão do Windows, a resolução, ou seja, o tamanho de cada pontinho diminui, quer dizer, a resolução diminui, o tamanho de cada pontinho aumenta, consequentemente, então aqueles ícones ficam todos gigantes. E além disso, as cores, né, elas ficam todas alteradas. Se não me engano, ele entra em 16 cores apenas. Ele apenas apresenta 16 cores no lugar das habituais 16 milhões de cores. Então fica uma coisa completamente... parece um mosaico, né? Um mosaico assim bem rudimentar.
Tarcísio, antes que a gente insere esse bloco, eu tenho uma pergunta aqui de uma única linha feita pelo Wagner. E eu tenho duas dúvidas. Primeiro, a resposta. Em segundo lugar, por que ele fez a pergunta? Professor... Atibaia fica na Bahia? Que eu saiba, Atibaia é uma cidade aqui do estado de São Paulo. Não sei se na Bahia tem uma outra cidade chamada...
Não, Atibaia é aqui do lado. Só se tiver uma outra Atibaia realmente na Bahia. Mas que eu saiba, Atibaia é aqui.
É no estado de São Paulo.
Você pega aqui
você
a Fernão
aqui,
Dias...
Você fala aqui, nesse momento tem gente de Curitiba. Estou escutando.
Não, sim, aqui perto do... Inclusive, digo aqui, até porque o estúdio da Eldorado em São Paulo, ele fica na zona norte de São Paulo. E Atibaia, a saída é pela Zona Norte. Você pega aquela rodovia Fernão Dias,
que vai para
Minas Gerais, que tem saída aqui na Zona Norte. E Atibaia é a primeira cidade aí praticamente que deve ter. Mairiporã, depois vem Atibaia. Né? Então, que eu saiba, Atibaia é aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Bom, okay. Vamos a um intervalinho, a gente volta já, segura aí, segundo bloco do programa de hoje.
Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Rádio Dos Vox. Há 5 anos, mudando a sua programação.